A Eslováquia acolheu o Papa Francisco com alegria e festa de 12 a 15 de setembro. Em 4 dias, o Papa teve 9 intervenções, tão incisivas como plurais nos destinatários, contextos e ideias refletidas e partilhadas. A visita abriu com um encontro ecuménico. O Papa falou da fé cristã como semente de unidade e fermento de fraternidade. Com uma história recente marcada pela falta de liberdade e perseguição aos crentes, Francisco defendeu a beleza da liberdade, mas lamentou que muitas pessoas a troquem por estilos de vida anestesiados e acomodados, com promessas apenas de pão e segurança. Alertou: cálculos de conveniência, razões históricas e laços políticos não podem ser obstáculos irremovíveis no caminho. Apontando caminhos de ecumenismo, o Papa apelou a uma unidade que se conquiste com compromissos comuns a favor dos mais pobres, pois a partilha da caridade abre horizontes mais amplos e ajuda a caminhar mais rápido, superando preconceitos e equívocos. O encontro com a comunidade judaica permitiu fazer a memória sofrida dos mais de 100 mil judeus eslovacos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Disse o Papa: estejamos unidos na condenação de toda a violência, de todas as formas de antissemitismo. Às autoridades e diplomatas, o Papa recordou que a Eslováquia é um dos locais de interação entre o cristianismo ocidental e oriental, o que constitui uma mensagem de paz no coração de uma Europa que se exige mais solidária e hospitaleira, integradora e justa. É preciso trabalhar para construir um futuro onde as leis se apliquem equitativamente a todos, com base numa justiça que nunca se deixe comprar. Ao citar os grandes missionários Cirilo e Metódio, o Papa recordou estes santos eslavos que mostraram que preservar o bem não significa repetir o passado, mas abrir-se ao novo, sem se desenraizar. O encontro com os bispos e outros responsáveis pela pastoral permitiu ao Papa lembrar que o mundo precisa de uma Igreja que caminha em conjunto, percorrendo as estradas da vida com a chama do Evangelho acesa. A Igreja tem de atrair para Cristo através da alegria do Evangelho e do acolhimento das interrogações e expectativas do povo. Espera-se da Igreja o compromisso pela liberdade, ajudando o povo a não ser como o de Israel, que no deserto chorava as cebolas do Egito, trocando-as pela perspectiva de liberdade que se desenhava. Também pela criatividade, percorrendo e propondo novos caminhos, modos e linguagens para anunciar o Evangelho. E, finalmente, o diálogo com todos. A opção pelas periferias e margens está bem presente em 2 dos momentos mais simbólicos desta viagem. A visita ao Centro Belém, onde as irmãs de Madre Teresa de Calcutá trabalham com pessoas sem abrigo e portadoras de deficiência, e o encontro com a comunidade cigana do bairro Lunik Nova, em Košice, onde vivem cerca de 5 mil pessoas em condições precárias, completamente à margem da sociedade. Ali o Papa proclamou bem alto: na Igreja, ninguém deve sentir-se estranho nem marginalizado. Juízos e preconceitos só aumentam as distâncias. Colocar as pessoas em guetos não resolve nada. O caminho para uma convivência pacífica é a integração. 3 grandes celebrações com milhares de pessoas marcaram esta peregrinação papal. A Divina Liturgia Bizantina de São João Crisóstomo permitiu ao Papa uma profunda reflexão sobre a importância da cruz na vida dos cristãos. Não aceitar o Deus frágil e crucificado é uma tentação de todos os tempos e lugares. Aspiramos a um cristianismo de vencedores, triunfalista, mas sem cruz ele é mundano e torna-se estéril. No encontro com os jovens, o Papa pediu um combate ao amor banalizado, assente numa prática de usar e deitar fora. Pediu a construção de projetos de amor para toda a vida, assentes na fidelidade, no dom e na responsabilidade. No jogo da vida, todos são titulares, não dando ouvidos a quem fala de sonhos, mas vende ilusões. Na missa final, no Santuário Mariano de Sassetine, evocou-se a fé de Maria, uma mulher sempre a caminho. Concluiu o Papa: esta é a prova da compaixão. Ficar junto da cruz. Ficar com o rosto marcado pelas lágrimas, mas com a fé de quem sabe que no seu Filho Deus transforma o sofrimento e vence a morte.